Alô, você que está acompanhando mais uma live do podcast Nerdebate. Nesse episódio vamos debater sobre o filme Duna. Aí uma nova versão feita pelo diretor Denis Villeneuve. Teve muitas polêmicas em torno de onde esse filme vai lançar, onde ele não vai lançar, se vai ter continuação, se não vai. Aonde o filme parou, né? Tudo isso a gente vai debater aqui. Estamos aqui com uma equipe bacana para conversar sobre isso. Inclusive pessoas. Eu acho que pessoas que leram o filme, vamos ver. Leram o filme, não, leram o livro. Vamos ver. Aqui no podcast Nerd Debate falamos sobre filmes, séries, animes. Todos os nossos episódios estão disponíveis para ouvir no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music ou qualquer outro agregador de podcast em seu celular. Caso queira mandar um comentário sobre o nosso podcast, você pode enviar para o nosso e-mail contato@nerdebate.com. Eu sou Luiz Felipe, o apresentador desse programa, e quem controla a especiaria, controla o universo. Estamos aqui com o nosso amigo Janúncio Neto.
Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui conversando com vocês sobre o filme. E definitivamente, Denis Villeneuve está numa estantezinha separada, assim, em matéria de produção e direção de ficção científica.
Marcelo Soares, do podcast Whatever.
Olá, pessoas. E eu senti falta aí do Luiz Caldas, aí do Manuel Barramalho, João Silva Valença ali na trilha sonora de Duna.
Mulheres de Areia.
Dieta.
Ó.
E estamos aqui também com Sérgio Peixoto. Eu esqueci até perguntar se Marcelo tinha lido o livro, mas Sérgio Peixoto é uma certeza.
Com certeza.
Boa noite, pessoal. Tudo bom? Cá estamos para mais um podcast. Dessa vez de um livro, né, série de livros, na verdade, que eu já li pelo menos umas duas vezes, se contar a parte que aquilo que você pega de ler trecho salteado, seria uma terceira vez. Eu sou realmente fã de Duna e tenho muito aí a dizer sobre esse novo filme, que tá muito legal, é claro.
Está muito legal, inclusive Peixoto. Eu conheço pouco de Duna, tá? Conheço muito pouco do que vem acontecer depois. Eu conheço assim bem por cima do que ainda vai rolar na franquia, né? De história, se tiver a continuação. Conheço um pouco também do passado, né? Do que a gente viu no filme, certo? Mas antes de entrar nesse assunto, queria comentar aqui com o pessoal se vocês acham que vai ter continuação ou não, né? Eu fico com a impressão que vai ter e que a ideia do cara é fazer uma trilogia. Não sei se isso já, se o Villeneuve já tinha dito antes, mas eu fico com a impressão que se tiver continuação, ele vai fazer aquele esquema de gravar, dois filmes de uma vez, né? Um filme só e dividir em duas partes, parte 2 e parte 3, e encerrar em trilogia. Peixoto até pode dizer aí se. Acho que a ideia dele é. Tá com cara de que são dois livros que eles querem adaptar, né?
Olha,
É só o primeiro.
a história que está nesse filme chega no, é mais ou menos um terço do primeiro livro, Luiz.
Nossa, foi pouco.
Sim, foi pouco, bem pouco. Eu calculo que foi mais ou menos um terço para a metade do primeiro livro, tá? E já adianto que eles podaram muito, muita, muita coisa. Ah, tá, para falar a verdade, esse filme de 2 horas e meia tá mais podado do que aquele outro filme dos anos 80, né? Que resumiu todo o primeiro livro. Ele
É.
tá bem mais.
E já foi o erro que o Villeneuve não quis cometer, né? Da ousadia de tentar adaptar um livro desse tamanho, dessa magnitude, em um filme de 2 horas e meia.
Ele não, eu também estou acreditando que ele vai fazer uma trilogia, mas do jeito que está aqui, eu acho que vai ser uma trilogia do primeiro livro. Porque o primeiro livro é uma história fechada. O segundo, ele já é também uma outra história fechada. Até estão interligados os dois livros, mas não consigo imaginar ele fazer um filme do meio, um segundo filme, sem misturar a coisa do primeiro e segundo livro, do jeito que a coisa tá, entendeu? Então, eu ainda não sei a montagem, mas eu tô acreditando que vai ser uma trilogia só baseado no Dune original, o livro de 1965, que o primeiro Dune é de 65.
É, e a polêmica aí é porque o diretor não curtiu quando a Warner decidiu lançar os filmes ao mesmo tempo no streaming e no, nos cinemas, né? Ele não gostou dessa ideia, foi contra, ele junto de Nolan e outros diretores, então muito desgostoso com tudo isso, né? Porque ele é um daqueles diretores bem puristas nesse sentido, né? Ele não curte muito. Óbvio que isso foi uma decisão da Warner tomada principalmente para esse ano agora de 2021. A gente não sabe se eles vão mudar de ideia a partir de 2022, 2023, ou se vai ser sempre assim, né? Lançando na HBO Max e nos cinemas ao mesmo tempo, né? Mas os diretores já demonstraram sua insatisfação. Então, assim, a Warner, se eu não me engano, Marcelo e Janúncio, é porque eu sei que Peixoto não acompanha muito essas notícias, por isso que eu tô perguntando pra Marcelo e Janus, tá? Se vocês viram alguma coisa aí, se a Warner garantiu que não ia, mesmo com a bilheteria baixa ou algo assim do tipo, inclusive deixa eu olhar a bilheteria aí, enquanto vocês comentam sobre isso.
A bilheteria, o que dá para dizer da bilheteria? Já só cinema, 40 milhões de dólares.
Nos Estados Unidos, né?
Estados Unidos,
E no
só
mundo é 200 milhões já.
220 no resto do mundo, eu tô vendo aqui no
É.
box office.
E levando em consideração a estimativa de que eles tinham pro HBO Max mais cinemas, também a estimativa da Warner foi superada. Então, assim, o que eu sabia, não sei se é as mesmas coisas que Marcelo ouviu antes do filme. Quando se começou a veicular o nome do Denis Villeneuve com Duna, a ideia era a seguinte: ele iria fazer dois filmes do primeiro livro e posteriormente haveria a produção de uma série para HBO Max.
Eu tô vendo que de orçamento, dizem aqui que ele foi orçado em 165 milhões de dólares. Foi assim, pra vocês verem em comparação com outros filmes. Space Jam 2, o novo aí, foi 150 milhões de dólares. Interestelar foi o mesmo valor de Duna. E o filme anterior aí do Denis Villeneuve, A Chegada, 2016, foi 47 milhões de dólares. Só pra vocês terem uma noção aí. Comparando com outros filmes, assim. Então, assim, ele já se pagou, né? Então agora é dobrar, né? Aquele valor mágico.
E só para concluir, quando a produção do filme começou, tinha realmente a ideia seguinte: para não se cometer os erros da produção de 84, que é a referência que muitas pessoas têm, a ideia era dividir em dois filmes o primeiro livro. Lembrando que aí o diretor já faz a escolha do que ele vai podar e não. Porque a gente tem que lembrar que Duna é um livro que é referência no mundo todo para muitas coisas, muitas obras, em maior e menor grau, que vieram depois, tiveram influência de Duna, inclusive Star Wars,
Ah, com certeza.
né? Então, assim, Duna não é criatura, é criador, é referência para os outros, né? Não é, então, aí o que acontece? O filme, quando a Warner decidiu financiar, ele já tem um monte de riscos. Porque Duna, ao longo dos anos, ele era considerado a obra inadaptável, né? Porque é muito denso, porque tem muita política, tem trama envolvendo religião, essa questão das casas do Império, toda a questão de ficção científica. Então, era considerado por muito um filme que não é adaptável para cinema. Tanto é que eu acho que Peixoto, não sei se ouviu falar, mas eu acho que o Marcelo já, do famoso Duna de Jodorowsky, que é considerado o maior filme jamais feito do mundo. Só para você
Sim,
ter.
eu conheço. Eles queriam colocar o Salvador Dalí como imperador.
Só para você entender. Sabe quanto era o tempo de filme do Jodorowsky? 10 horas de filme.
Mas morreu na produção, né?
Morreu na produção. Não foi feito, assim, a grande contribuição desse filme que nunca foi feito é que dele se formou a equipe que criou Alien. O primeiro Alien lá do Ridley Scott.
Interessante.
Né? Então tinha Moebius, tinha um monte de gente boa. Assim, era realmente, pra época, pra você ter ideia. É, tinha Mick Jagger, pô, no
É, eu tô elenco. Vendo aqui as imagens, eu botei Dune e Jodorowsky, ele tinha muito uma ideia de algo bem egípcio, né? No design dele.
É, muito. Não, galera. Tudo foi criado aí, que era com conceitos lá do Moebius e do criador lá do Alien, H.G. Geiger.
Sim. E eles, na época, como o Salvador Dalí estava vivo, eles tinham imaginado de fazer uma cena com o Salvador Dalí sendo o imperador, né? E o Salvador Dalí, sendo quem é, né? Ele queria cobrar de cachê $1 milhão. Só para dizer que ele teria sido o ator mais bem pago da história do cinema na época.
$1 milhão por hora.
Por hora, exatamente.
Nossa senhora.
Milhão de dólares, ele queria, ele falou isso, é pra eu me tornar o ator mais bem pago da história.
Você é, sabe qual foi a pegadinha que os caras fizeram?
Uma ideia louca, né? Então.
Mas você sabe qual foi a pegadinha que fizeram com ele, né?
Qual foi o quê?
A pegadinha que fizeram com ele na hora de assinar o contrato?
Qual?
O cara, pô, beleza, a gente vai te pagar $1 milhão por minuto.
É, ele queria por minuto, exato.
Não, ele queria por hora. Aí o diretor foi lá, não, a gente lhe paga $1 milhão por minuto. Cortaram drasticamente a participação dele para 3 minutos no filme todo.
Uhum.
E as outras cenas seriam feitas por um robô com a aparência dele. Esse filme do Jodorowsky, ele tem também um lance, que ele ia ser extremamente diferente do livro original. Mas não era pouco diferente, não, era muito diferente. Era a implementação do cara.
Então, e quando a gente...
Entre outras coisas, o próprio Frank Herbert não gostou muito do rumo que a coisa estava tomando também, né, Janu? Vamos citar isso, né?
É. E tem também, se eu não me engano, aí no meio do caminho, tem uma série do canal Sci-Fi, né? 2 temporadas aí.
Que... Filhos de Duna, eu acho, né? Um negócio assim.
É, Duna e Filhos de Duna, ele é... São 2 temporadas e são poucos episódios, parece que são 3 episódios por cada temporada, um negócio assim.
E deixa eu só me corrigir aqui, que eu dei uma consultada. Realmente o filme acaba na metade do primeiro livro. Aí só pra constar, o primeiro livro, o primeiro Duna, ele tem 375 páginas.
Certo.
Tá?
Certo.
Então foi só metade. Então se for fazer um segundo filme, deve ser a outra metade. E o terceiro filme... Só se ele pegar o segundo volume inteiro, que, como a história, eu conheço a história, dá pra fazer um filme legal do segundo livro. É possível. Porque o primeiro Duna realmente é extremamente complexo. E na verdade, até hoje estou explicando o universo de Duna. Mas a gente já chegar lá, né, Luiz?
É, deixa eu ver umas coisas aqui.
Não passa do segundo, não, viu? Se fizer, não passa do segundo.
Deixa eu só te responder aí, Luiz, que você perguntou se a gente achava que ia ter uma continuação. Eu acho que pelo andar da carruagem, pelo interesse que o filme gerou, pela expectativa, e pelo que eu vejo algumas pessoas, apesar de muitas críticas negativas, algumas pessoas que são realmente artistas mesmo, que gostam da parte gráfica e tudo visual do filme, elogiando muito, eu acho que é capaz de o filme realmente ter uma boa bilheteria dentro dos termos da pandemia, né? E ter, né, uma continuação. A Warner, ela tinha saído uma notícia falando que ela tinha falado que não ia se basear somente na bilheteria do filme, levando que ela vai em conta essa questão da pandemia e tudo, mas ia se basear também em interesse de público, aquelas métricas que eles fazem de quanto o filme está sendo falado, também da audiência no HBO Max, né? Então, ia analisar várias coisas para poder ter uma continuação, mas provavelmente vai ter. O Villeneuve, ele tinha dito que a ideia dele realmente era, assim, era pensar em fazer uma trilogia, porque é muito difícil você pensar hoje em dia no cinema sem ser trilogia, sabe? Ainda mais a Warner, né? A Warner é uma produtora que sabe investir dinheiro muito grande em uma coisa dessa, provavelmente, e ela sabendo que é uma história longa, uma história com vários livros, ela provavelmente já fez pensando em que fosse realmente uma trilogia para maximizar o lucro, né? Dela, né? Então eu imagino que realmente vai ter, apesar que eu acho que, por exemplo, essa aí do Jodorowsky, que eram 10 horas de filme, eu acho que A lógica de hoje em dia seria muito interessante se você tivesse uma série disso, porque eu acho que exatamente dá para trabalhar, que ao longo do podcast, ou da live, podcast, enfim, eu vou falar, mas acho que como série ela ganharia muito mais em alguns aspectos do que como filme.
Vamos ver aqui, segundo aqui o Wallace, nosso amigo Tom Hells aí comentou, foi a maior bilheteria dos Estados Unidos. Quem assistiu O Senhor dos Anéis tem base para ver que foi um bom filme de introdução. Ele disse aqui. Tem algumas informações aqui, Peixoto, que eu conheço muito vagamente, mas que eu percebi que foram deixadas de fora do filme, né? Vamos lá. Primeiro, eles não usam inteligências artificiais porque mais ou menos há 10 mil anos de onde está rolando o filme, eles tiveram uma guerra contra as máquinas, eles venceram e por isso essas inteligências artificiais, robôs, foram banidos. Confere isso?
Confere, mas é melhor eu colocar isso numa ordem cronológica, Luiz, me permita, tá? Vamos começar por partes, tá? O calendário de Duna, ou a história de Duna, ela começa no que, no, no, no que eles nomeiam de ano 10.191 AG. O que é esse AG, para começo de conversa, né, Luiz? After Guild, após a guilda. Porque não tem a guilda dos transportes espaciais,
Sim.
que eles monopolizam o transporte espacial, né? Tá? Ou seja, o calendário começou quando a guilda foi fundada. No, ou seja, é 10.191 depois da fundação da guilda. E onde isso está no calendário que nós usamos atualmente? O ano de 21.392. Sim, essa é a data em que Duna começa, se a gente for colocar o nosso calendário de hoje.
Mas você está
21.000.
falando Duna, o universo de Duna,
O
não
universo de Duna comparado com o nosso calendário.
começa a ser registrado a partir dessa data.
21.392, tá? Agora o que acontece? O que houve nos 11 mil anos antes de começar esse calendário? A humanidade se espalhou pelas estrelas, desenvolveu tecnologia e começou a confiar cada vez mais nas máquinas. E surgiram o que eles chamam, na época de Duna, de máquinas pensantes, ou seja, máquinas com vivas, né? É aquilo que os cientistas hoje em dia falam, que em algum momento os computadores atingirão a singularidade, a capacidade de pensar como um ser humano, a senciência. A consciência de que estão vivos, né? Certo? E essas máquinas oprimiram a humanidade, ficaram no controle e acabou havendo o que eles chamam de Jihaboteriano, ou a Grande Revolta, que foram uns 100 anos de guerra, né? Foram mais ou menos 100 anos de guerra em que eles exterminaram, a humanidade conseguiu exterminar as máquinas pensantes, mas aí eles baixaram um decreto que não era para colocar nenhuma máquina que superasse o pensamento humano. Então, até calculadoras foram, eletrônicas foram banidas.
Nossa.
Você não tinha, não tem computador, não tem calculadora, não tem nada digital em Duna. Eles baniram tudo, porque o trauma de terem sido dominado pelas máquinas foi tão grande que isso se tornou uma cátedra religiosa, porque eles têm eles têm a Bíblia deles, eles chamam de Bíblia Católica Laranja. E um dos mandamentos dentro dessa Bíblia é: não farás máquinas que pensem como ser humano. É uma coisa de fé, não pode, né? Aí você pergunta, como é que eles se viram? Foi aí que surgiu a casta dos humanos pensantes, que eles chamam de mentates, que
É,
são extremamente
que também é
importantes
uma
na
informação
trama.
importante que não tem no filme, né? Também não
Sim,
é citado.
tanto
tanto que
tem um
assim,
personagem Mentats, ele aparece, mas não é explicado.
na verdade só aparece dois mentates na
É,
história,
mas não,
né?
não explicou.
Que um é o Tufir Hawat, que é aquele velhinho mais gordo. Lembra quando no começo do filme, quando o
É,
Duque
que cada casa do império, né, cada família das casas tem que ter um.
Sim, ele, não, eles têm um principal e vários outros, mas assim,
Os mentats são seres humanos criados para pensar, para memorizar, para pensar e calcular tudo de cabeça.
Que são os mesmos usados para as viagens espaciais, né, naves?
Não, negativo.
Aí é outra coisa. É uma guilda
dos navegadores. É a guilda de. E outra coisa. Calma lá, Janu. Deixa eu só terminar, por gentileza. É aí que Duna se torna importante no universo da história. Porque o Duna, ele é o planeta que produz um único item que permite a viagem espacial, que é o que eles chamam de spice, especiaria, o tempero em algumas outras traduções, né? Que teria a cor e um cheiro forte de canela, que é essa a descrição que é dada. É um produto que você pode falar o seguinte, ele é geriátrico, ele estende a vida da pessoa por séculos. Uma pessoa que tome, que se alimente regularmente, que use, por isso que é spice. Se você jogar um pouquinho disso como tempero na comida, já é o bastante. Por isso que daí o nome tempero, spice, né, especiaria, whatever, né? O que acontece? Uma pessoa que viva temperando sua comida com especiaria, ela vai poder viver séculos. Eu não me lembro quanto tempo, eu acho que em momento algum no livro é explicado exatamente, mas a pessoa vive muito mais tempo, além de viver muito mais tempo, preserva muito mais a saúde, por isso que a pessoa vive mais. Agora, a coisa mais importante, tomada por pessoas com mais... pessoas sensitivas, não exatamente telepatas, mas pessoas com capacidade sensitiva de desenvolver mais a mente. Se você está numa nave espacial e você toma uma dose forte, uma dose mais pura de especiaria, você consegue ver o caminho de uma estrela para outra e saltar no hiperespaço com a sua nave, controlando através dessa presciência que a especiaria gera em você. Daí a necessidade imprescindível da especiaria para que a guilda exista e para que todos os planetas habitados pelos humanos, que são milhares, há milhares de planetas em Duna habitados por humanos, no universo Duna, né? E para esses planetas trocarem mercadorias, fazer imigração, exploração, a especiaria é imprescindível. Não há outra forma de se fazer viagem espacial que não seja através do uso da especiaria. Isso nessa parte que nós estamos acompanhando do universo Duna, certo?
Interessante.
E um último detalhe, que é também importante na história, é que quem toma muito a especiaria, quem usa a especiaria por muito tempo, ou doses muito fortes, o branco dos olhos fica azul. Tanto que eles falam, quando alguém tem olhos azuis e toma especiaria, fica com azul dentro de azul. Olhos sem nenhum branco, né? Ou seja, todos os Fremen, o povo que vive no planeta Duna, todos eles têm olhos azuis. Azuis no sentido, pega tudo que é branco do teu olho e deixa azul. Ah, e quanto mais forte for a dose que você toma, mais azul escuro vai ficando o seu olho. Alguns navegadores da guilda, eles tomam tanta especiaria de longe não parece que é azul, parece que é preto o olho deles. De tanta especiaria que eles tomam. E esses são os melhores navegadores de naves. Tá? Ah, e isso está explicando que os Highliners, que é o nome das naves que a guilda usa, são verdadeiros cargueiros espaciais com 20 quilômetros de tamanho, que podem transportar toda a população, não digo população, mas tudo. Em Duna, um Highliner foi bastante para levar todos os da Duna de uma vez só. Pra você ver como essa nave é enorme, né?
Tá? Todos os Atreides foram de uma vez juntos.
Não precisou de duas viagens. Enfiou todo mundo dentro de um Highliner, que é o nome que eles dão pra esses mega cargueiros. E aí o navegador viu o caminho de Caladan para a duna pela presciência da especiaria, saltou e pum, estava lá. É assim que eles viajam no espaço em duna. Ou
Então,
seja, não existe.
essa guilda é uma dessas casas que são citadas, então.
Não é uma casa, é uma organização de transporte que é mais poderosa que o próprio Império. O Império não existe sem a guilda.
Entendi.
Como você vai fazer comunicação com os planetas se você não tiver a guilda? E é o seguinte, a guilda, na verdade, é o grande poder. O imperador tem que baixar a cabeça para as vontades da guilda. É assim que funciona.
E quem tá por trás da treta toda é o imperador ou a guilda?
É o imperador, porque aí é uma questão política, porque a guilda, ela é muito esperta. Ela não participa de guerras. Ela transporta soldados de um lado para o outro, mas ela não participa porque, como ela domina o espaço, então você não tem batalhas espaciais, entendeu? Só existe um poder espacial e não é para guerra, é para transporte, é a guilda, né? Então a guilda, ela nunca, como o Paul mesmo fala, né? Eles sempre deixam os outros usarem a espada. Nós. O Paul mesmo fala isso num trecho do livro. A guilda nunca usa a espada, ela deixa isso para os outros, né?
Entendi.
Mas o grande poder atrás de tudo, tudo é a guilda, mas ela não se mete em política também. Ela não se mete em guerras, por efeito, não se mete em políticas. Então, o que estava acontecendo, que também não ficou muito bem explicado no livro, no filme, porque foi uma das muitas coisas, Luiz, que foram resumidas e eu acho que deveriam ter sido minimamente explicadas. Quer dizer, o filme explica, mas muito rapidamente, é que o que estava acontecendo é o seguinte: é que a Casa Atreides, ela estava criando uma elite de guerreiros que eram tão eficientes quanto a guarda do Imperador, que são os Sadalkers, que são conhecidos como os maiores guerreiros do universo, né?
É, isso aí eu não entendi no filme também não. O motivo deles estarem jogando os Atreides naquela confusão, numa armadilha, né? Numa armadilha política. É, não é, para mim não ficou explicado no filme não. Não sei se já anunciou Marcelo aí se
Ah,
chegaram a entender algo disso.
mas aí o filme não explica um monte de coisa que seria interessante para o público leigo saber. E aí, para mim,
Exatamente.
é um problema do filme, é um grande problema do filme, para mim é isso.
Exato. E, assim, explicando rapidamente, Luiz, existem várias casas, não existe só os Atreides e os Harkonnens. Existem centenas de casas, ou seja, de clãs, né? E são casas maiores ou menores, mas o que. Só que o que é que estava acontecendo? Se não me engano, o nome assim, do agrupamento dessas casas, se não me engano, acho que eles chamam de Landsrat, no livro, se eu não estou enganado. Mas, enfim, o que acontece é o seguinte: o imperador, ele só tem força pelos seres Sardaukas, porque aí todas as outras casas, nenhuma delas tem poder para enfrentar os Sadalkars do imperador. Então é um domínio por poder mesmo, assim, o imperador é imperador porque é o mais poderoso, porque tem um exército mais poderoso, né? Agora, o que estava acontecendo é, os Atreides estavam criando uma tropa de elite que rivalizava com os Sadalkars. E isso estava fazendo várias casas quererem gerar aliança com os Atreides para derrubar o imperador, e provavelmente aí os Atreides tomariam o poder. E é claro que os Harkonnen, que são inimigos de 10 mil anos dos Atreides, não queriam isso. Foi aí que o imperador chamou os Harkonnen, eles fizeram esse acordo e armaram o um esquema de jogar eles em Duna para acabar com a casa Atreides, né? Que, aliás, outra coisa que também nunca se explicou direito é por que os Harkonnen e os Atreides são inimigos, né? Tá? É que foi o seguinte, lembra do que eu falei da revolta lá contra as máquinas, né?
Sim.
Tá? Nessa época já tinha a Casa Harkonnen e a Casa Atreides. E houve uma batalha, que se não me engano não era a Batalha de Corrino, foi uma batalha decisiva para derrotar as máquinas.
É, se eu não me engano, Corrino é a casa do Shaddam IV, né? Do imperador.
Sim, porque mas a batalha recebeu o nome dele porque dali ele saiu como imperador. Por isso que o nome é Batalha de Corrino. É uma batalha histórica, né? Só que nesta batalha, o Harkonnen da época, né? O Harkonnen da época. Nessa batalha de Corrino, o Harkonnen da época, o conde Harkonnen da época, ele se retirou da batalha, né? E o Duque Artreide da época chamou ele publicamente, na cara de todas as casas, de covarde. E aí virou a treta de 10 mil anos, né? E houve muitas batalhas, houve muitos atentados. Durante esses 10 mil anos, as duas casas nunca se reconciliaram. Por causa de... O motivo da briga começou com isso, que o Harkonnen se retirou da batalha de Corrino e o Atreides chamou ele de covarde na cara. Você é um covarde, né? Ou todos os Harkonnens foram covardes. É que tem um livro específico, um dos muitos apêndices que foram escritos após a morte do autor, em que detalha essa batalha de Corrino e esse evento em particular, né? Mas aí a partir disso, né, foi que começou todo o atrito com os Harkonnens, né? Tá?
O que mais tu acha que não foi explicado no...
Olha,
assim, de importante, né? De importante, assim. Porque pra mim, essa treta das máquinas, acho que era um negócio que dava pra explicar rapidamente. E essa treta aí, o porquê dos Atreides serem mandados pra armadilha também, acho que era muito bem importante.
Sim, então, uma coisinha rápida de curiosidade é só o seguinte, que o... E depois tem uma coisa importante também ser explicada das Bene Gesserites. Por que eles achavam o pó tão importante? Tem que explicar isso aí mesmo, que também lá não foi... Só foi mostrado lá que a Madre Superiora fez aquele teste para saber se geneticamente falando o pó era humano, aquele teste da caixa, né? Tá? Mas vamos rapidamente à parte da curiosidade. Os Atreides, tá? Eles tradicionalmente dizem que descendem do rei Agamenon da Grécia, que era filho de Atreus, né? Daí Atreus, Atreides, entendeu? Né? Tá? Ou seja, ele seria uma casa aí que é quase tão antiga quanto a história da humanidade, certo? Já os Harkonnen, eles teriam uma origem nórdica, provavelmente Noruega ou Finlândia, né? Porque o nome deles, deixa eu só pegar aqui, finlandesa, né? Que seria porque o símbolo deles é um touro, né? E harka em finlandês quer dizer touro, né? Então por isso que falam que a origem deles para mim deve ter sido de um dos povos nórdicos da Europa, né? E os Atreides teriam surgido da mitologia grega praticamente do rei Agamenon da Grécia, né? Tá? Mas agora vamos à questão. O que são as Bene Gesserites? Elas não... Você não pode nem chamar de ordem religiosa. É mais uma irmandade de mulheres em busca de conhecimento. Não é só isso, porque elas se envolvem em política e elas também até se envolveram em guerras. Porque elas têm treinamento de combate. Elas têm aquele treinamento, porque você só viu uma habilidade delas em uso no filme, que foi a voz, né? Aquele tom de voz que é meio que uma coisa hipnótica, né?
Sim.
Mas acredite, elas têm muito mais conhecimento que isso. Elas têm um controle tão profundo do corpo que, se elas tomarem veneno, elas conseguem mudar o metabolismo do corpo para neutralizar o veneno, por vontade própria.
Se eu não me engano, o teste pra você se tornar Madre Superiora lá, não sei nem se esse é o nome. É algo assim.
Pra você se tornar uma Madre Superiora, você tem que literalmente beber especiaria líquida e sobreviver ao que elas chamam de agonia. Que é que você tomando uma dose forte dessa, você já tem treinamento sensitivo como Bene Gesserit. Se você não morrer, você se torna uma telepata presciente muito poderosa, né? Que era o que a Madre Superiora era ali que a gente vê no filme, né? Tá? E uma coisa que não explica bem também é que essa Madre Superiora, no livro, ela é o braço direito do Imperador. Ela é a conselheira direta do Imperador. Né? Tá? Outra coisa, por não, causa
no
desse...
No filme só fica assim, meio com a ideia que elas são respeitadas por todo mundo, né? E a ponto de ninguém querer se meter com elas diretamente. Isso aí fica...
Na verdade, é que respeitadas, que seja claro. Só que qual é a meta que elas estão procurando com o Paul? Elas estão há 90 gerações fazendo uma seleção genética de Atreides e Harkonnen para, num determinado momento, cruzar um Atreides e um Harkonnen para nascer o que, que elas chamam de o Kizat Hagerach. Eu não sei se eu pronunciei correto.
É Kizat Haderach.
Haderach. O que, é que seria essa pessoa? Ele conseguiria ver o que as Madres Superioras não veem. Ele seria o telepata supremo, o presciente supremo, algo assim. Ele seria um semideus, no sentido de poder ver o futuro. Porque existe as madres, elas falam que elas conseguem ver até certo ponto no futuro, mas existe um ponto do futuro que elas nunca conseguem ver, que é o que elas chamam a direção que é escura. E elas falam que o Kizar Haderach seria capaz de ver isso, e o que elas querem é selecionar geneticamente os Harkonnens e os Atreides até fazer os dois se cruzarem e com isso fazer surgir o Kizar Haderach sob o controle delas, certo? Não em busca de poder, porque o que elas querem é o seguinte: elas querem a preservação da espécie humana, a preservação e evolução da espécie humana, mas sob controle delas, porque elas não acreditam que a natureza possa fazer isso sozinha, segura, entendeu? Elas querem fazer um controle genético, assim.
Não, tá? Mas peraí, agora... eu sei que a Jessica Atreides desobedeceu porque era pra nascer uma Kizat Haderach e nasceu o Paul, né? Porque não, a Jéssica manipulou a parada na barriga dela para nascer um homem, não foi isso?
Não. Bom, vamos lá, vamos explicar. Um personagem que aparece na metade do livro nem sequer foi citado no filme, tá? Que é Feidhauta Harkonnen, tá? E quem seria Feidhauta Harkonnen? O macho Harkonnen que deveria se casar com uma fêmea Atreides. A Jéssica foi ordenada a gerar uma filha. E ela desobedeceu a ordem para gerar Paul, um homem. Entendeu? Ou seja, depois de 90 gerações, era para Feidhauta Harkonnen casar com uma filha dos Atreides.
Certo.
Só que nasceu homem, então são dois homens, não rola, né? Entendeu? Ou seja, o plano todo delas foi pro buraco porque a Jessica amou demais o Duque e deu o que o Duque queria, um filho homem.
Ah, né? Então quer dizer que a filha dela queria se casar com o Harkonnen, entendi.
Exato, porque o Feidhauta no livro, ele tem por volta de 18, 19 anos, né? E quando começa o livro, né? E o Paul tinha 15. Então, se o Paul tivesse nascido mulher, você entende que os dois já estariam com idade de casar. A ideia delas era fazer casar os dois. E do casamento desses dois, nasceria o Kizar Haderach. Só que agora, e aí? Como é que fica o plano? Porque a Jessica jogou tudo pelo ralo. Que atendeu à vontade do Duque, né? Por isso que a Madre Superiora estava furiosa, né?
Peraí, mas como é que o Paul nasceu com os poderes?
Haha! Aí seria spoiler, eu não sei se eu posso contar, Luiz.
Ah, então deixa que a gente descobre.
Ainda vai ter, pelo jeito vai ter livro. Existe uma explicação, tá? Porque, assim, eu só posso adiantar o seguinte. O Paul é o Kizar Haderach, ponto final. Tá? Ah,
isso é bem claro que é a questão do escolhido, né?
Ele é o escolhido, o Kizar Haderach, ou o Lisan al-Gaib, como os Fremen chamam
Muad'Dib,
ele.
Né? O Muad'Dib.
Ou Muad'Dib. Que, aliás, Muad'Dib é o nome daquele ratinho que aparece no filme, viu?
Ah, aquele ratinho.
É, Muad'Dib é o nome daquele ratinho do deserto que aparece, né? Né? É, agora o que é, ó, é o seguinte, eu sei o porquê o Paul é o Kizaradeirá, mas se eu contar é um baita de um spoiler, então eu prefiro não contar,
Peraí,
tá?
o Paul, é porque o filme confunde a gente muito, porque é um filme só, já não sei, e Marcelo, não sei se eles concordam comigo, um filme só é muito pouco, porque ele lida muito com essa questão de previsão de futuro, né? Então, assim, a gente tem uma mistura muito grande do Paul vendo memórias do passado de outros personagens, com mistura de coisas que ele tá vendo do futuro. Então, assim, a gente vê e ele fala que a mãe dele agora está grávida e vai dar uma luz a um bebê que já vai nascer com o olho azul.
Sim, porque ela é porque eles estão agora vivendo com os Fremen, né? Então, inevitavelmente, a criança vai acabar tendo o olho azul dos
Certo.
Fremen, né?
Tá.
Ou melhor, o olho azul de qualquer um que usa especiaria. Como o Duna é intoxicado de especiaria em todo lugar, então é inevitável, né? Mas a questão das visões do Paul, eu acho que isso que eu vou falar, Luiz, não é um spoiler, porque é uma coisa que está dentro da mitologia do universo Duna, ok? Tá? Essa questão da presciência, ou de ver vidas passadas, ou de ver o futuro, na verdade é uma coisa meio que com ligação genética, porque nos livros para frente, e falar isso não é ser spoiler, tá? Só é mais explicado como esse poder funciona. Porque é o seguinte: todo ser humano não carrega uma herança genética, correto? Então, através dessa herança genética, o Paul pode acessar a memória de todos os seus ancestrais, desde Agamemnon, atrás até de Agamemnon, até quando surgiu a humanidade, o Paul pode acessar as lembranças, as memórias e o passado de cada um dos seus ancestrais.
Não, mas pera
Então,
aí. Pera aí, vamos lá.
isso não é mostrado no filme,
Mas pera
por
aí,
isso que eu
como
estou
é que o
falando.
Paul, ele então sabe do passado daquela doutora lá, que ela é uma representante da guilda, se eu não me engano, né? Que ela vai investigar lá as instalações dos Atreides e tal, para dar o. Como é que ele sabe do passado dela? Ela é uma parente dele, então?
Pode ser. De novo, não vamos lá entrar em spoilers, né, Luiz? Tá?
Não, sim, é porque ele diz, ó, eu sei que você teve uma pessoa muito especial, que você perdeu e não sei o que, ele comenta isso.
Mas esse tipo de coisa o Paul consegue fazer de qualquer pessoa que esteja próxima dele. Ele
Ah, tá.
consegue ver um pouco do futuro de cada pessoa que está envolvida com ele.
O passado ou o
Tá?
futuro, né?
Um pouco do passado ou um pouco do futuro. Mas são coisas limitadas. O acesso ilimitado a memórias e lembranças ele tem dos ancestrais dele, porque ele tem essa carga genética dentro de si.
Sim,
Entendeu?
entendi. Eu fiquei muito também assim, só no final que eu fui entender que quando a doutora tá perto de escapar e ela tá usando umas garras, ela usa um negócio para chamar o verme, né? E ela puxa umas garras assim, eu não entendi o que é que ela iria fazer. Lá no final que eu fui entender que aquilo é tipo uma técnica para montar nos vermes, né?
Sim, eles têm os Cavaleiros da Areia, que são os homens que montam os vermes. Existe toda uma técnica para isso que eles, no livro original, o Frank Herbert gastou um capítulo inteiro só para explicar como é que você consegue montar num verme da areia.
É, provavelmente o povo vai aprender isso no próximo filme, né? Vamos ver.
É provavelmente, por isso que eu também não quero entrar em detalhes, porque aí vai mostrar direitinho, né?
É,
Tá?
outra coisa também que eu não entendi também. Vamos lá, Marcelo, Janu, vocês estão muito mudo aí. Eu sei que o Peixoto tá dando uma aula aqui, mas eu quero a participação de vocês nessa parte aqui, principalmente.
Gente,
Tô aqui,
desculpa,
eu.
eu não quero monopolizar, mas é que como eu sou fanático, eu sou um dos fanáticos de Duna, inclusive, aliás, tem um livro com esse nome na série, entendeu? Então eu meio que conheço bem a série, então é necessário explicar tudo isso, porque o filme não explica, Luiz. Sim, o filme é lindo, é maravilhoso, adorei a ambientação, tá altamente fiel ao livro, mas cortaram demais. E eu acho que havia coisas que precisavam ser mais explicadas.
É, mas eu acho que não vai ser não, Peixoto. Eu acho que vai seguir nessa pegada de focar no que realmente importa e eles vão deixar muita coisa de lado. Eu sinto isso, sabe?
Eu consigo acreditar que o diretor tá partindo do princípio e quem tá vendo o filme lê o livro, sabe?
Talvez.
Fica parecendo isso.
Talvez.
Né? Mas enfim, vamos continuar. Faz
bora
um
lá.
Dois mais falar, ou menos, né? Assim. Mais ou menos, porque ele deu uma entrevista que o filme dele era um filme pop, né? No sentido de que também era pra pegar as pessoas leigas, né? Então eu imagino que ele sabe o que tá falando, mas ele acha que tem coisas que ele acha que, ah, como você já souber de ficção científica, você vai desenvolver, você vai saber, sem necessariamente saber, né?
Então, eu acho essa que parada, por exemplo, das máquinas que foram banidas e tal, isso aí não tem importância, por exemplo.
Você pode pré-julgar que é uma sociedade não desenvolvida tecnologicamente, enfim, né? Você não precisa explicar o passado, né? Mas assim, eu não li os livros, né? Então, pra mim, toda essa parte aí é só informação nova, mas assim, o filme em si, aí eu não vou falar, mas o filme em si eu tenho graves problemas por conta disso, porque ele, pra quem é leigo, ele meio que pressupõe aí que tu saiba, vai, tu sabe aí, se tu não souber, vai atrás, vai ler, não sei o que, aí tipo, né? Pra um cinema é complicado.
Tem um momento no quando ele já tá no deserto, que o Paul, ele começa a ter umas lembranças que eu não entendi se é do futuro dele, deve ser, né? Que tem um cara que parece que quer ensinar ele a montar nos vermes. Só que, se eu não me engano, esse cara é o que ele mata no duelo, pelo que eu entendi. Ou não? Não é. Isso aí que eu fiquei perdido. Porque, assim, e também tem, ele tem uma lembrança, assim, que o cara vai matar ele no duelo. Aí ele inverte isso, ele usa essa informação e vence o duelo. Ele mudou o futuro, então?
Na verdade, porque é o seguinte, como o Paul já, ele comenta isso rapidamente no livro em vários momentos, e quando ele chega num ponto chave da história, como por exemplo o duelo que ele teve com esse homem, ele vê vários resultados. Ele não vê o futuro exatamente, Luiz. Ele vê as possibilidades, entendeu?
Tá.
Entendeu?
Entendeu. Então quer dizer que existe uma possibilidade daquele cara ter continuado vivo e ter ensinado o Paul a montar no verme. Ou então aquela lembrança, sei lá, era da doutora lá, não sei. Fiquei meio perdido nisso.
Não, é o seguinte. Não dá nem pra explicar direito, porque primeiro, no livro, o Paul não tem visões duelando com o James, que é o nome do homem que ele duelou, né? Tá? No livro, ele só duela com o James e mata o James, tá? Não tem visões dele duelando com esse cara de que vai matá-lo, certo? Tá? Só que o que acontece é que é o seguinte, quando chega um momento chave de eventos, que o Paul sabe quais são os momentos chaves, a partir dali, o que ele consegue ver é uma ramificação de futuros possíveis, entendeu?
Entendi.
E a partir dali, ele tem que decidir qual desses rumos ele vai tomar. Entendeu? Porque, por exemplo, uma coisa que agonia o Paul, que você já percebeu isso, que ele fica bem agoniado no filme, é essa questão que ele fala que vai ter uma jihá em nome dele. Tá?
Sim.
E acredite, vai ser uma jihá galáctica muito sangrenta.
Porque o filme não mostra de maneira tão magnífica, magnânima. Mostra ali, estão lutando em Duna, estão lutando no planeta natal dos Atreides e só, né? A gente não tem muita noção do tamanho da parada, né?
Luiz, você quer que eu te passe números?
Não, eu sei que morre milhões de pessoas. Eu sei que planetas são esterilizados, mas assim, o filme não mostra o tamanho disso aí.
No livro 2, que o Paul cita isso, né? Que ele falou, usando os números conservadores, né? Eu matei. Ele fala desse jeito, eu matei 61 bilhões de pessoas, esterilizei 90 planetas e arruinei centenas de outros e exterminei completamente os seguidores de 40 religiões diferentes.
Eu acho isso... que se a franquia chegar nesse ponto aí, eu acho que eles vão dar uma
isso...
maneirada
não, mas...
nisso aí.
Não, mas o detalhe é o seguinte, do livro 1 pro livro 2, entre o livro 1 e o livro 2 é que acontece a Jihá, e o livro 2 começa depois da Jihá, não mostra as batalhas.
Ah,
né?
Tá, é só citado.
Isso é só uma conversa que o Paul tem com o Stilgar depois que passa a Jihá, entendeu?
Saquei.
Porque o problema é o seguinte, o Paul sabe que a Jihá é inevitável, e mais do que inevitável, ela é necessária para a preservação da raça humana. Eu não posso falar mais do que isso, senão aí vira spoiler, porque aí já vou ter que falar do livro 4, 3, 4, 5, 6, né? Então não dá. Tá?
É, eu já vi muita gente dizendo que, ah, se ler o livro 1 e o 2, tá bom.
Olha, 1 e 2, ele fecha a história do Paul, certo? Tá? Aí o livro 3 já começa com o filho do Paul, né? Aí já é outra história. O livro 4... 3 e 4 é o filho do Paul, 5 e 6 é bem mais pra frente. É complicado. É, como o cara falou, se você quer adaptar tudo que tem dos 6 livros de Duna, cara, é, faça uma série aí de uns 500 capítulos e ainda vai ficar devendo. Sério. É,
vamos ver agora aqui outros personagens também que a gente não citou muito. Por exemplo, o Duke Leto Atreides tem um trio ali que é os braços direitos dele, né? O Duncan Idaho, que é o Jason Momoa. O Gurney Halleck, pelo Josh Brolin, e o Tuffy Hawate, que é pelo Stephen McKinley. Os três muito bom, excelente. Jason Momoa botando Maboy em todos os filmes dele, né? A frase padrão dele, Maboy, Maboy, não sei o quê. E eu sei que esse Duncan aí tem uma parada aí, mas vamos deixar por aí, né? Vamos deixar por aí. É o Duncan...
O Duncan, ele vai se tornar... Ele realmente é um dos personagens principais em todos os livros.
Valeu os livros. Tem uma parada aí que eu acho meio tosquinha, mas dependendo de como eles coloquem no filme, pode ser legal. Mas assim, não nos livramos do Jason Momoa. Teoricamente, então, ele volta.
Provavelmente, ele, se for uma trilogia baseada no livro, que o terceiro filme é o livro 2, então a gente vai ver ele só no terceiro.
Sério? Tá? Ele já não voltaria no próximo, não? Demoraria tanto
não.
Assim?
O próximo é metade do primeiro livro.
Mas nem se eles derem uma forçada de barra no roteiro, não conseguem trazer o Duncan já?
Só se eles usarem o filme 2 para encerrar o primeiro livro e começar o segundo, aí talvez possa ser. Talvez. Tá?
É, fico triste com a morte do Duke Leto Atreides, que eu achei... são personagens muito foda, né? E eu não sei o destino do Tuffy Hawade e o Gurney Halleck. Você sabe dizer, Peixoto, se eles morreram ou voltam?
Não. Eu posso falar do Tuffy porque é o seguinte. De novo, uma outra coisa que aconteceu na primeira metade do livro que não foi citada. O Tuffy, ele foi capturado pelos Harkonnen.
Tá.
E depois de capturado pelos Harkonnen, porque outra coisa que também o livro explica muito bem e o filme fingiu que não existe, o Tuffir, como ele era o Mentate, ele controlava a inteligência, a CIA do Duque Leto, né? A agência de inteligência do Duque Leto, né? Ele sabia que havia alguma conspiração, alguma coisa que visava destruir a Casa Atreides. E ele achava que a Jéssica seria a responsável. Ele achava que a Jéssica era uma espiã. No livro isso fica claro. Tá? Aí quando cai a Casa 3, acontece tudo, o Conde Harkonnen continua alimentando essa mentira na cabeça do Tuffy. Não, foi a Jéssica, nós compramos a Jéssica, ela era uma das nossas, né? Tá? E consegue convencer o Tuffy a trabalhar para ser o mentate dos Harkonnen.
Ah, porque morreu o cara lá envenenado, né?
E, aliás, é outro personagem que foi nulamente aproveitado, que no, na primeira metade do livro ele é um personagem incrível, que é o mentate do Barão Harkonnen. Ele é um mentate degenerado, ele é um psicopata, só que é o mentate também. e nada disso foi aproveitado. Ele ficou parecendo mais um eunuco calminho nas poucas cenas em que apareceu, né? Tá? Tanto que, inclusive, no livro é ele que mata o médico que traiu o Duque, né? Tá? Foi ele. Não foi o Barão que matou ele, foi o Mentate. Né? Só que, como falei, assim, totalmente alterado, totalmente mudado. Entendeu?
E o Gurney Halleck?
Não quero dar spoiler.
Tá bom.
Não quero dar spoiler. Não dá.
E uma das decepções, assim, tanto pra mim quanto pra muitas pessoas, tanto é que foi citado em entrevistas, a própria Zendaya comentou que a participação dela como a Shani era muito pequena. Ela gravou muito pouco. E realmente no filme, assim, a gente vê ela em flashbacks, ou flashback não, coisa do futuro, né? Visões do futuro o tempo todo, só que é muito pouco mesmo, e quando tem a participação dela, o filme acaba. Né? Então...
Sim, mas só tem um detalhe, viu? Todas as aparições dela são extremamente coerentes com o filme. Ela é uma das poucas personagens que não foi alterada, tá? E outro detalhe, a Liet Kynes é um homem no livro, viu? Não é uma mulher, não.
A doutora, né?
A doutora era um doutor, tá? E não há citações em Duna, mas não estou dizendo que... Isso é um detalhe que não fazia diferença, mas em Duna não é citado pessoas de pele negra. Tá? Porque eu imagino que quando o... Entendo que eu estou falando como Frank Herbert escreveu. Ele se baseou no quê? No sistema feudal europeu e nos costumes e religiões árabes, correto? Certo? Então os nomes e tudo mais que você vê...
Sim, dá pra ver principalmente... que Duna é bem árabe, até porque é toda uma analogia com a questão do petróleo, né? Essa questão da especiaria e tal.
Especiaria. Se bem que, na verdade, quando ele escreveu Duna, ele não estava pensando em petróleo em 65, ele estava pensando em LSD.
É o quê?
LSD.
Não é possível, Peixoto. Até hoje todo mundo fala que aquilo ali é uma
Não, isso é uma coisa que falam recentemente. Luiz, seguinte, eu li Duna no começo dos anos 80, o primeiro livro, eu li no começo dos anos 80, e eu participei ativamente de um clube de leitores de ficção científica, o CLFC, que aliás existe até hoje. Eu fui o membro número 41 do clube, e eu participei de várias convenções, e nós conversamos fartamente de Duna. Era consenso comum na época que o que foi baseado é o seguinte: quando o Frank Herbert escreveu isso daí, em 65, estava aquela época do movimento hippie, movimento jovem, o LSD ainda não era vista como uma droga mortal e destruidora como é hoje. O pessoal achava. Então ele se inspirou no LSD para criar a Spice.
Entendi.
Isso não tem nada a ver com petróleo. Nada. Absolutamente nada. Acredite em mim.
Que doideira, velho.
Isso é uma coisa que falam atualmente para fazer um contexto atual. Não tá errado. Eu acho que não tá errado. A comparação é válida. Mas a original que gerou, que o Frank Herbert tinha na cabeça quando escreveu Duna, era drogas alucinógenas.
É, o efeito da parada realmente é bem... faz sentido pelo efeito, né?
E você vê, ele fica realmente dopado. Aquela hora lá que eles estão tentando evacuar o pessoal do transportador e ele toma um bafo quente de especiaria pura na cara, ele entrou em transe ali mesmo. Se você parar pra pensar, é a mesma coisa de drogas alucinógenas, tá? Então, só pra esclarecer isso daí, viu, Luiz? Não tem nada a ver com petróleo. Quer dizer, a comparação é válida hoje em dia? Pode até ser para a questão de transporte, petróleo, né? Mas não, a especiaria original foi criada em cima de drogas anos 60.
Que doido, okay? Que doido mesmo.
Porque naquele tempo não era visto tão negativamente quanto é visto hoje. Então, hoje em dia o pessoal não comenta tanto porque pega mal, entendeu? Né? Pega mal. Ah, não, quer dizer que foi baseado em drogas. Gente, na época as drogas não eram vistas como era hoje. Você tem que levar em conta o contexto da época, né? Tá? muita gente, mesmo via as drogas alucinógenas como uma coisa positiva, como uma libertação, né? E, bem, a gente sabe no que isso deu. A gente sabe no que isso deu, mas na época ninguém sabia. Então não dá para criticar o Frank Herbert por ter se inspirado nisso. Ok?
Sim. Agora a gente já falou demais, Peixoto, vou deixar já não sei, Marcelo também falar, né? Claro.
Não, então não puxa mais referência e detalhe histórico. Eu já falei demais, Luiz. Eu não quero monopolizar, me desculpem.
É, queria ver aí dos meninos a questão do... do filme, se, porque eu fiquei muito assim, quando o filme, eu não estava contando o tempo do filme, então, ou seja, é um indicativo que eu não estava achando o filme chato, só que quando o negócio estava pegando no ritmo ali de um negócio bacana, que eu estava, agora vai, o filme acabou, né, então eu fiquei bastante decepcionado nesse sentido, e justamente por não saber se vai ter continuação ou não, quando vai ser e tal... É, isso, fiquei bastante chateado com isso. Então, Dejanúncio e Marcelo aí, o que, é que vocês acharam dessa construção desse filme?
Então, pra mim, o filme, ele é... Eu não gostei, pra começar a dizer que eu não gostei do filme, né? Eu gostei do visual dele, eu gostei de como ele é bonito em direção de arte, efeitos visuais, acho tudo muito bonito. Mas, no geral, eu acho um filme muito sem alma, pra mim. É um filme muito preocupado com a dinâmica de cenas de ação e de mostrar aquele universo. E pouco preocupado com os personagens em si. Em desenvolver o personagem, em fazer com que o público se ganhe carisma com aquele personagem. Pelo menos foi pra mim essa impressão, né? Se outras pessoas tiveram, acharam que teve carisma, que se conectaram... ok, mas eu não consegui me conectar com os personagens, principalmente com o protagonista, né? Eu não consegui conectar. Eu não gosto muito do Timothée Chalamet como ator, não é um cara que me... Ainda mais pra ator de filme desse tipo, mas eu acho que ele, pra mim, não consegue fazer conexão. Aí pode ser uma coisa do personagem, que já dentro do livro, que algumas pessoas já me falaram, dentro do livro, às vezes ele pode ser que não seja tão interessante nesse sentido de conexão quanto outras obras de ficção científica que possam ter. Mas eu achei que faltou isso. Então, eu fui assistindo o filme e ficando, pô, velho, fiquei me achando cansativo de assistir o filme, que era basicamente uma coisa só. E aí, como concordo contigo, Luiz, quando o filme entra na batalha, pra mim o filme, a parte toda, a primeira parte do filme, aquela uma hora ali de filme, pra mim tem que ser mais condensada. Acho que ela tem que ser menor. Porque pra mim o filme engrena quando entra na batalha. Então, tipo, ele devia ter trabalhado a batalha. Batalha tem que ser uma grande coisa, e aí você, sei lá, fazer ela maior e dar mais volume pro filme, e aí depois terminar, sei lá, o filme na parte quando ele sobrevive da batalha, você deixa aquele gancho, né? Eu acho que aí no final do filme ele começa a correr com a história, assim. Ah, não, eles estão pro deserto, eles correm no deserto, aí eles fogem do bicho, aí depois eles já encontram não sei quem, já batalha com não sei quem. São coisas que eu acho que poderiam muito bem ter sido desenvolvido melhor no segundo filme, por exemplo, sabe? Então, eu não gostei no contexto geral da obra. Acho que ela poderia ter sido melhor. Inclusive, como eu falei no início, acho que depois, conversando com pessoas que já leram o livro também e vendo um pouco da dinâmica dessa, principalmente a parte de intriga política, digamos assim, porque comentam mesmo, comparam bastante o livro, o filme. A própria Warner colocou esse ponto, né, dizendo que era um novo Game of Thrones, era um novo Star Wars, era um novo Senhor dos Anéis. Então, pra mim, eu acho que eles podiam, sei lá, se fosse uma série de TV, você conseguiria desenvolver bem essas intrigas das casas, e você entender bem os conceitos de cada casa, cada lugar, cada planeta, que é um planeta, que o planeta funciona assim, outro planeta funciona assado, e como essas coisas vão se desenrolando até o momento que chega uma guerra entre elas. Isso seria interessante, eu acho que seria mais interessante. Aí, mas eu entendo aí que ele acha que pra Warner eles vêm... Duna como um grande filme de ficção científica, uma grande possibilidade de realmente de bilheteria, né? Então foi preciso aprovar e fazer. Mas eu acho que poderia ter sido diferente, pelo menos pra mim.
Já não sou, deixou no mudo, viu? Já não sou?
Pronto.
Comenta aí.
Assim, eu me preparei pra esse filme assim. Eu vi tudo que era resumo de determinadas histórias, de determinados personagens, né? Vídeos preparatórios para Duna. Explicações no livro de Duna. E como eu já sabia, desde o começo, eu já entrei vendo o filme, sabendo que ele não ia adaptar todo o livro, então, meio que assim, eu fui no automático. Em cima de algumas coisas que o Peixoto falou, dá para notar alguns traços, que são alguns detalhes bem peculiares que o diretor deixou, e pelo que o pessoal já disse, provavelmente o Villeneuve, como ele é muito fã do livro, ele deve ter gravado muita coisa para uma provável versão do diretor, né?
Ah, com certeza. Ainda mais com essa parada de HBO Max aí, com certeza a gente vai ter isso.
Mas assim, por exemplo, esse lance que o Peixoto falou do símbolo dos Harkonnen, que é um touro, tal, não sei o quê. Se vocês repararem, na casa dos Atreides, tanto em Arrax como lá no planeta de origem deles, tem uma escultura de um homem duelando com um touro. Inclusive no quarto do Poe ele fica vendo essa escultura.
Deixa eu só explicar isso daí rapidinho, porque também é uma coisa que não foi muito bem explicada. Sabe aquele touro na parede com chifre meio escuro, que a gente vê em várias cenas? Certo? Aquela é a cabeça do touro que matou o pai do Leto.
Ah, é aquele negócio que eles carregam pro planeta, né? Que eles botam na caixa e tal.
Isso, é que é. Se lembra que tinha uma pintura lá que aparecia o pai do Leto com roupa de toureiro?
Sim. Né? São duas coisas então, que eles levam em segurança: essa cabeça do touro e o quadro.
E o quadro, por quê? Porque e ficava no salão principal, o salão de jantar, né? No livro especifica que era o salão principal da mansão em Arrakis, né? Em Duna, né? Eles colocaram lá a cabeça do touro que matou o pai do Leto, o avô do Paul, né? Tá? O livro explica sutilmente de que a Jessica odiava o pai do Leto. Ela odiava. E provavelmente, não é dito nunca de maneira clara, mas é provável que ela tenha provocado a morte do pai do Leto numa tourada. É provável. Não, mesmo o livro deixa isso muito vago. Só fechei parênteses, continue, Janúncio. Desculpa aí pela interrupção, só para esclarecer.
O filme não me incomodou, até porque eu achei, como eu não tenho muita informação prévia sobre as histórias, assim, como eu não sou um leitor do livro, e aí dá para fazer um paralelo muito na escolha da Warner, que aí eu concordo como o Marcelo fala, né, que a Warner preferiu fazer um item comercial para faturar em cima, que caiu na mão de um diretor muito talentoso e extremamente comprometido em fazer um bom trabalho. E aí deu resultado. E aí, claro que vai haver todas as divisões de opinião que a gente já conhece. Mas, particularmente, eu gostei do filme, não me incomodou muito. Essa questão da... Tu falou aí, por exemplo, a participação de Zendaya maior ou menor no filme, pra mim, não faz diferença nenhuma. Nem em Homem-Aranha, nem em Duna, sei lá onde for. Eu sei que ela é excelente atriz, mas assim, dentro da proposta do filme, se ela é só pra aparecer ali, ponto final. A questão que você falou lá da doutora, né, que é aquela representante do imperador, que fica meio que gerenciando as atividades de quem comandar Arrax, né, no caso. Que ela trabalhou tanto com os Harkonnen e estava agora trabalhando com os...
Harkonnen. Ela estava sendo mensageira do Imperador para os Harkonnen.
E aí, o que acontece? Na verdade, antes do filme, houve todo um trabalho da Warner para pesquisar, porque realmente, como o Pedro falou, na obra, eles avaliaram que para o mercado de hoje, a obra tinha esse problema. Não tinha muitos papéis relevantes para personagens femininas e não havia tanta pluralidade racial dentro da obra original. vocês contextualizaram para os tempos de hoje. Então, alguns
até
personagens...
Porque, até porque as sci-fi daquela época, né? Anos 50, 60 enfim, não era muito ligado nesse tipo de questão, né? De representatividade, né? Era muito homens brancos, enfim, aquela coisa toda.
Então, assim, não é, a Warner, ela não estava... Assim, ela não condenou o livro. Ela estava fazendo um ajuste para o momento atual.
Até porque não faz diferença nesses personagens que foram alterados.
Exatamente. Né? Aí é onde tem aquela questão do fã chiita, né? Aquele que vai nas minúcias. Ah, eu queria que o ratinho tivesse a mesma pelagem que o Frank Herbert descreveu lá no livro.
Aí isso é foda.
Não, eu tô dando um exemplo extremo, né? Vamos dizer assim. Que, infelizmente, tem gente que é desse funcionar dessa forma. Mas aí, assim, eu não creio, eu particularmente não creio que eles vão fazer uma trilogia, vai parar no 2. Agora, o projeto original que, assim, na época, né, não sei nem se continua, que era uma ideia deles fazerem uma série para HBO, aí eu já não sei, que inclusive na época foi vinculado assim, Villeneuve faria os dois filmes e o episódio piloto da série. Seria
bom,
o
que eu vi aqui de informação sobre essa série é que se chamaria Duna 2. Sisterhood, né? E seria focado nas Bene Gesserit. É o que tem de informação e foi anunciado em 2019. Né? Então até então a gente não tem mais. Não tem mais nada sobre essa série, né?
Nem sabe se necessariamente após os assim, se ela for gerar um, porque eu acho assim que como tem o primeiro livro e tem os outros, é bem provável que assim a Warner faça uma parte do primeiro filme toda com o Villeneuve e aí porventura se ela tiver interesse aí vai procurar outros diretores para cada um pegar um projeto. Mais ou menos como houve com O Senhor dos Anéis, que aí depois, lembrando que originalmente o Hobbit seria dirigido pelo Guilherme Del Toro, aí houve todo um problema aí e acabou ficando na mão do Peter Jackson novamente. Mas originalmente era assim, Peter Jackson fazia O Senhor dos Anéis e o Hobbit seria adaptado pelo Guilherme Del Toro. Então pode ser que a Warner mantenha a mesma ideia, né?
Eu acho que Duna cairia muito bem se fosse uma adaptação em animação. Iria ser um negócio que você pode fazer o que você quiser, pode fazer... Né? Não tem essas limitações de atores, né? Você pode levar o quanto tempo for, 10 anos para explorar 5 temporadas de Duna, né? Um a cada 2 anos, ou algo assim. Mas para filme, live action, série, assim, é algo muito complicado. Porque eu acho que, pelos meus cálculos aqui, Peixoto, Filhos de Duna seria o terceiro filme, né? Seria algo já muitos anos depois, talvez. Já, a gente já não contaria com esses mesmos atores, no geral, assim, a maioria deles, né? Então já não... Muitos já não iria participar mais das continuações, né? Então, não sei, né? Não sei se era melhor se fosse animação que daria mais liberdade. Mas já que a gente já tá com os filmes aí, eu espero que o filme 2 aí... Eu acho que vai ser trilogia ainda, Janus. Não sei.
Acredito muito.
Não sei
se... Mas eu acho que, cara, sério, eu acho que funcionaria, dependendo de como fosse feito. Por exemplo, o Fundação tá sendo feito agora pela Apple TV. São 10 episódios da primeira temporada que não chega nem... Acho que vai chegar nem no final do primeiro livro. E tá sendo construído, bem cadenciado, e eu tô curtindo bastante. Tipo, eu acho que é muita forma como você vai desenvolver a história, sabe? A forma como você vai pegar, como você vai desenvolver. Você pode fazer uma série, ok, né? Agora sim, com animação, claro. Animação você pode pirar de todas as outras formas possíveis. É muito mais fácil você fazer pirações com dinheiro, claro, né? Com verba, óbvio. Mas eu acho que depende muito. Acho que poderia ganhar muito sendo uma série.
Tá com cara de que a série, se for essa realmente das Bene Gesserit, vai ser algo spin-off. Não sei se vai... Como é que uma série focada nas Bene Gesserit seria algo vindo dos livros mesmo, né? algo assim bem canônico ou seria algo bem spin-off extrapolado do material original, né? Mas o principal aí, realmente, por enquanto, são os filmes. E até agora a Warner não se pronunciou. Acho que vai se pronunciar em breve, que acho que 2022 já deve começar a produção de um novo filme. Tenho certeza. Que...
É que é o seguinte, Luiz, sabe, Duna? O seguinte, o Frank Herbert, ele escreveu 6 livros e morreu em 85, certo? Ele deixou um monte de rascunhos, outras coisas, né? Aí o filho dele, o Brian Herbert, se juntou com um escritor, o Kevin J. Anderson, e juntos eles já escreveram mais 20 livros sobre Duna.
Nossa Senhora.
Não, assim, ó, vamos lá, ó, eu vou citar só alguns títulos, tá? Prelúdio de Duna, tem uma série chamada Prelúdio de Duna, que é a casa, o nome de cada livro: Casa Atreides, Casa Harkonnen, Casa Corrino, Lendas de Dunan, O Girablo Teriano, A Cruzada das Máquinas, A Batalha de Corrino, como te falei que tem um livro próprio, né? Tá? Caçadores de Duna, Vermes de Areias de Duna, Heróis de Duna, Paul de Duna, Os Ventos de Duna, As Grandes Escolas de Duna, a Irmandade de Duna, Os Mentates de Duna, Navegadores de Duna, tá?
Eles
Tudo isso
fizeram tipo um livro focado para explicar várias alguma coisa específica.
cada um são contos que explicam os fatos históricos que são citados no original, né? Tá? Só que fora isso, ainda você tem o livro ilustrado de Duna, a enciclopédia de Duna, Fazendo Duna, Duna Storybook, as canções de Moab Dib, e por aí vai, sabe? Você, na boa, você precisaria de uns 3 anos para ler todos os livros que tem de Duna. E alguns estão previstos ainda para lançar em 22, ó. Esse ano, ó, em 2020 foi lançado O Duque de Caladan, em 2021, A Lady de Caladan, e em 2022 vai ser lançado O Herdeiro de Caladan ainda. Ou seja, 3 livros só em cima do planeta Caladan, que era o antigo lar dos Atreides. Tá?
Sim, por
Então,
falar nisso, quando os Atreides saíram do planeta deles, todo mundo foi embora de lá e ficou vazio?
não. Foram os soldados, a administração. Administração. Soldados, todos os que são envolvidos diretamente com as casas, ou seja, os empregados, mordomo, cozinheiros, soldados, engenheiros, né? A população normal fica. E Caladan, não encontrei quem é que ficou com Caladan depois. Caladan não foi entregue para os Harkonnen. Não foi assim: ah, você vai para Duna e eles vão para Caladan. Não. Não é dito quem é que fica com Caladan depois disso, tá? Não é explicado. Ok?
Entendi. Outra coisa também do filme que eu achei bem interessante é aquele negócio dos escudos pessoais, né? Aqueles escudos tal, que você não consegue penetrar com golpes rápidos, né? Tem que ser algo bem no jeitinho ali, devagarzinho para poder penetrar. E tem uma parada aí que é o motivo de não existir armas de fogo nesse mundo, né? De laser e tal, é porque por causa dos escudos, né? Não adiantaria.
Não, não é porque não adiantaria. Se você disparar um laser contra um escudo, dá uma reação atômica, explode. É
Nossa
como se
Senhora. Mas
dá
tem
uma.
arma, né? Tem uma cena que alguém atira algo que eu acho que é como se fosse uma bala. Que eu lembro que tem uma cena, acho que é quando tá enfrentando o Momoa, né? O Nicolas
É
Cage,
um dardo que ele joga no Duque Atreides.
É um dardo.
Nas costas dele
Aí,
é um reto que joga.
é que é o seguinte, é mais uma coisa que não foi exatamente explicada no filme. Esses dardos, eles são desenhados para você disparar. Eles vão em alta velocidade, mas eles conseguem detectar o escudo, e quando chega no escudo, eles refreiam a velocidade para ter a velocidade certa para furar o escudo e acertar a pessoa, né? Existe muita tecnologia nesses dardos, né? Mas, de novo, é mais um detalhe não explicado, de novo, tá?
Marcelo não está se referindo ao aquele laser utilizado para abrir a porta, não?
Não, aquele laser utilizado para abrir a porta, note que eles não estavam. pessoal que tava dentro, que era a Jessica, o Paul e a Liet, não estavam usando escudo quando eles fizeram isso. Aquele laser era só pra bomba, né?
Não, mas eu acho que pode ter sido esses dardos mesmo, porque eu não vi direito. Porque tem uma cena com o Momoa, na cena última dele, que ele tá lutando no corredor, que eu tenho quase certeza que tem alguma coisa que eu pensei que era uma bala, que tá tentando entrar no escudo dele, até usa a espadinha dele lá, ou a daga, sei lá o que, pra desviar dela e tal.
Tem essa cena. É porque é o seguinte, o dardo diminui tanto a velocidade que se você tiver reflexo bastante, você pode fazer o que ele fez ali, né? Que ele desviou com a faca dele, né? Então, por isso que as armas brancas são dominantes no campo de batalha. Porque arma de projétil, como nós temos hoje em dia, é inútil, né? Dardos são muito caros, então não serve como arma de batalha. Então, sobra o quê? Lâmina. Vamos na lança, vamos na faca, vamos na espada. E só, né? E no caso, como eu falei, lasers... Vocês podem ver que mesmo na batalha que eles tiveram ali destruindo lá a base dos Atreides, vocês só viram mísseis, vocês não viram lasers, né? Vocês viram bombas lá, umas bombas que descia para estourar as naves, mas você e mísseis, mas você não via lasers. Lasers são extremamente proibidos, né? Assim, proibidos é, todo mundo sabe. Se um laser bater no escudo, dá sobrecarga. Estoura o laser, estoura o escudo e gera uma explosão que eles chamam de... gera um efeito nova. É como se fosse uma mini bomba atômica. Ninguém sobrevive, entendeu? Então, não rola.
Ó, Peixoto. Aqui eu vi uma informação aqui que depois dos Atreides foram para Arrakis, né? Que é o nome original de Duna. O Conde Hazimir Fenring citou Ciri da Absentia, que é como assim, ninguém tá ocupando aqui o cargo, eu vou ocupar esse cargo em Caladan. E esse Conde, ele é o metate e político tático e braço direito do Shaddam IV, do Imperador. Então, o braço verdade, direito do Imperador tomou o planeta Caladan da Casa Atreides e futuramente, depois da revolta de Arrakis, voltou para as mãos dos Atreides. Volta lá na frente.
Exatamente. Esse daí que é citado, esse conde, né, esse daí que é o conde, né, ele também é um Sadalkar. Ele também é um Sadalkar. Mas ele não participou do ataque em Duna.
É isso que eu ia perguntar, mas tem presença do Saldakar lá, né?
Sim, na verdade foi o seguinte. Para garantir que a Casa Atreides caísse de vez, o Imperador emprestou pros Harkonnen três batalhões de Sadalkars, certo?
Entendi.
E foram eles que combateram a tropa de elite... sabe aquele pessoal que estava em torno do Gurney quando começa o ataque? Teoricamente, aquela seria o pessoal que eles estavam treinando. E eles...
Cortou, Peixoto.
Oi?
Cortou.
Ah, tá. Então, repetindo. Aquela cena quando começa o ataque...
Cortou tudo aí. Tá cortando, tá ouvindo nada. Deve ser problema na internet de Peixoto.
Agora, e agora?
Fala aí.
Não, é o seguinte, lembra a cena do ataque que o Gurney fala comigo?
Sim.
Ele fala pra uma tropa. Então, se eu não estiver enganado, sendo fiel, era o pessoal que o Gunner estava treinando para lutar tão bem quanto ele. Tanto que foram eles que enfrentaram os Sadalkars, né?
Entendi.
Tá? E o... Acho que só a fins de curiosidade, né? O planeta onde os Sadalkars vão lá, que é o Salusa Secundus, né? Que é o nome do planeta, né? Ele é tão ruim quanto Duna. Assim, ele... É um planeta que assim, se você não tiver... assim, é um planeta com condições muito severas para uma pessoa viver, né? Então, o que acontece? Quem sobrevive lá, vira Sadalker. É isso. Porque se você não é forte, você não sobrevive em Salusa Secundus. Tanto, e aí você fala, então é assim que... E quem é que vive num planeta desse? Eles pegam os criminosos e outras pessoas que são condenadas, jogam em Salusa Secundus. Se você sobreviver, você pode virar um Sadalker. E o Sadalker...
Aquele pessoal que tá de braços abertos, de cabeça pra baixo lá, são o quê? Que tem o sangue sendo escorrido deles.
Aqueles que não conseguiram virar Sadalkers. Só isso.
Ah, tá. E o sangue agora, é colhido e eles botam aquelas marcas no peito de cada um, né?
É, mas de novo, isso daí é uma coisa do filme. Não tem nada disso no livro. Não é explicado, na verdade, nenhuma. Nunca é mostrado o treinamento de Sadalkers. Só é descrito que, como Salusa Secundus é um mundo muito brutal para se sobreviver, quem é mandado para lá e consegue sobreviver é forte o bastante para virar um Sadalker. A partir daí, ele é pego como recruta, é treinado, doutrinado e se torna um Sadalker depois de algum tempo. É assim que o Imperador cria a sua tropa de elite considerada naquela época invencível. E sim, são extremamente brutais e impiedosos. O que o Imperador ordenar, eles fazem sem pestanejar. Tá? São uma tropa de elite realmente assim respeitável, né, no universo Duna.
É, então é isso. Então vamos lá, Marcelo, Janúncio, Peixoto, vamos fazer aí um apanhado geral. Marcelo disse que não gostou do filme.
Exatamente.
Certo. Peixoto?
Olha, eu já apontei o que eu não gostei no filme. Cortou muito detalhe que precisava ser explicado para dar um pouquinho mais de consciência. Mas eu também entendo que, se fosse explicar tudo isso, eu acho que o público comum não absorveria. Então, sim, eu também acredito que vamos ter uma versão Director's Cut que explica melhor as coisas.
Eu acho que nem explicou também aquela parada de que, tipo, quem tem Fremen que trabalha para sempre a casa que tiver no comando, né? Então, quando é os Harkonnen no comando, eles eram escravizados pelo Harkonnen. Aí, quando chegam os Atreides, o Leto queria fazer uma relação diferente, né, com os Fremen. Mas tem dois tipos de Fremen. Aqueles que moram lá naquela estrutura metálica gigante e outros que estão no deserto, né? Que são esses que fazem os atentados e tal.
Os famosos, os Fremen selvagens e os Fremen que vivem nas aldeias, né? Esses que vivem nas aldeias, os Fremen de cidade, como eles chamam, né? Os Fremen selvagens, os que vivem no deserto, desprezam eles profundamente, tá? Mas, como você vê, às vezes há espiões e infiltrações entre eles, né? Mas a questão assim, visualmente, eu achei que tá espetacular. Agora vamos ao que... Tirando essa parte de ter cortado demais a história, deixando isso de lado, que foi a parte que eu não gostei, a parte que eu gostei é: toda a maquinaria está fielmente representada, toda a parte de cenografia, as sequências de combate, os vermes, está tudo muito fiel ao livro, está sensacional. Eu achei incrível, eu achei realmente incrível.
Ele é daqueles filmes assim, a parte técnica com certeza vai ter bastante indicação ao Oscar. Fotografia, figurino, trilha sonora, um monte de coisa desse tipo, né? Agora, realmente, parte da história é meio... Eu tô me sentindo como quando a gente faz a avaliação de um filme de quadrinho e quem conhece a história fica dizendo, faltou isso, faltou isso, faltou isso, faltou isso. E quem não conhece, adora. Então, assim, hoje eu tô no lado de eu não conheço a fundo a história, a trama, tenho uma noção muito superficial do que é Duna, a história Duna, eu sei da importância, mas eu não tenho as minúcias da história. Então, assim, o filme não me agrediu de maneira nenhuma. Eu achei, eu concordo com o que o Marcelo coloca, né? Ele é um filme bem pasteurizado. Ele tá ali, ele é o produto Duna. Duna by Warner Bros. Ponto. Então, assim, ele não se propõe a debater, pelo menos nesse primeiro filme, né? Que é o que a gente tá analisando. Ele não se propõe a debater a fundo nenhum dos pontos que o livro aborda, né? Que o livro tem as questões políticas, questões religiosas, né? E todas essas questões envolvendo ali os povos. Então, assim, o filme, ele não procura... Porque, assim, se o filme ali, ó, esse Duna da Warner focou principalmente na relação política das casas com o Império, ponto. Ou ele focou na questão do escolhido e lá dos outros, e tudo que está em volta dele, a parte mais mística da história, também não. E aí ele fica como um produto posterizado quando ele não se aprofunda em nenhuma dessas questões e dá leves pinceladas delas, que para quem é leigo e está procurando ali só o entretenimento pelo entretenimento, não vai achar um filme ruim. Não vai dizer, nossa, o filme aí é todo sem pé nem cabeça. Muita gente vai ver esse filme assim. Não vai ser o filme da vida de algumas pessoas, não vai. Mas provavelmente vai ser um filme que bastante gente leiga, ou que não é tão focada assim no cinema, simplesmente dizer, ah, é um filme legal, assistir, se tiver sequência eu vou ver de novo.
É, tem uma informação aqui que eu achei bem chocante. É, Peixoto, confirma aí se confere ou não essa informação. Peixoto, voltou? Conseguiu voltar?
Sim, voltei.
Tem aqui, o Barão Harkonnen chama Duke Leto de primo. Aplicando que ele, suspeitando que eles são parentes. No universo expandido de Duna, deve ser parte desses livros lançados recentemente, talvez. Diz que parte do plano da Bene Gesserit, do Kwisatz Haderach, era da a reverenda mãe aí, requisitou um filho do barão Vladimir Harkonnen, e ele brutalmente estuprou ela e engravidou, e ela é mãe da Lady Jéssica, que depois se tornou a mãe do Paul Atreides.
Eu não ia querer contar isso, Luiz. Eu não ia querer contar isso.
Isso aí é o que explica o lance do Paul ter, vamos dizer, cortado caminho nas gerações, né?
É que o Kwisatz Haderach veio uma geração antes. Sim. A Jéssica é filha genética do Barão Harkonnen.
Que merda, velho.
Como ela casou... a coisa só foi invertida. Era pra ser um macho Harkonnen e uma fêmea Atreides. Acabou sendo uma fêmea Harkonnen e um macho Atreides e gerou Paul.
Que foi merda, velho. Que confusão. Aí tá dizendo aqui que... Paul é neto do Barão... E isso. Depois que ela sofreu isso, a reverenda mãe infectou o barão com a doença que causou a ele uma obesidade extrema, fazendo com que o barão não consiga andar, então ele usa...
Suspensórios.
Ele usa coisas flutuantes.
Suspensórios de antigravidade.
É. Então aquilo ali dele voando são máquinas e não uma habilidade especial que ele tem. Né?
Não. É, mais uma coisa que não é explicada, porque no livro isso daí é só chamado de suspensórios. Ele teria como que suspensórios de antigravidade, só isso.
E aquilo ali que ele tá numa piscina, é tipo uma piscina de especiaria pra ele recuperar a saúde dele, como é que é aquilo ali?
Não, aquilo ali é mais uma coisa que foi inventada pro filme, não tem aquilo no livro, tá? Quando aconteceu o ataque lá que o Duque Leto quebrou o dente e soltou o gás, né? Ele realmente matou todo mundo que estava na sala, menos o Barão, porque o Barão ligou o escudo por desconfiança, né? E se afastou quando viu a fumaça, então ele conseguiu ficar num canto e aí o sistema de exaustão da sala conseguiu expeliu o veneno pra fora, então ele conseguiu ficar vivo porque ele tava com o escudo, porque o escudo impediu a troca de oxigênio, de atmosfera,
e aparece,
né?
Essa cena no filme, né, quando o Leto chama, Ele liga o escudo.
Ele liga o escudo, na verdade. Ele liga o escudo.
O que já nos disse, não. Que ele liga o escudo.
Ah, eu pensei que eu tinha... Desculpa, eu pensei ter ouvido desliga, desculpe.
Não, ele liga o escudo.
E realmente...
Quando o Duke Leto chama ele, ele liga o escudo e se aproxima.
Então quer dizer que... Mas assim, deu a entender que o gás afetou ele um pouco ainda, né?
Não, mas no livro não afeta nada. Ele sai intacto.
Entendi.
Ele sai intacto. No filme é que fizeram esse negócio dele ter flutuado até o teto e conseguido escapar porque ficou lá no teto, porque o gás era muito pesado, aparentemente, né? Não era um gás que subia, né? Tá?
Ah, velho. Mas eu não sei, tá? Marcelo, aí, mas eu tô animado pra continuação, Marcelo. Eu quero ver mais desse. Né, que ler, como diria o Peixoto aí, ler 600, 700 páginas de um livro é mais tenso, né? Eu quero ver o filme aí pra resumir a parada. Povão.
Eu não tô animado, porque, como eu falei, assim, eu já tinha visto em Blade Runner um pouco isso do Villeneuve, que ele é muito bom pra fazer toda essa proposta visual, realmente. Então, é um ótimo diretor de ação e filme, mas ele peca muito nos personagens. E aí, isso me. Em ficção científica. O que eu gosto muito é disso também. Eu gosto de ser pego pelos personagens, ter carisma. Então, como nesse filme ele tentou, ao mesmo tempo que ele tentou fazer uma história meio aberta, né? Como o Janus falou, meio pasteurizado, no sentido de ser mais fácil de pessoas leigas assistirem, como um filme de ficção científica de ação, normal, com uma história básica, ao mesmo tempo ele botou um pouco tentando fazer essa lógica do romance, né? Da Zendaya com o Poe e tudo. E aí, eu acho que ficou meio termo ali que me incomodou. Então, eu não sei, assim, eu não consigo ter muita vontade de ver o segundo filme, e provavelmente irei ver, mas não consigo ter muita vontade porque esse primeiro filme não me cativou as ideias. Eu fiquei até, achei que poderia ser muito mais interessante para mim ler o livro, porque no livro eu teria todo esse arcabouço de história complexa que poderia me fazer entender melhor o universo do que no ver os filmes, né? Mas aí depende muito de como fosse o segundo filme. Mas eu sinceramente não estou animado para as continuações, não.
Eu acho também que esse filme vai levar muita gente a... Vamos ver na Amazon aqui. Venda de livro na Amazon. Vamos ver se Duna...
Ah, provavelmente sim.
Está na lista dos mais vendidos. Vamos lá. Duna em livros... Vamos
Mas
ver.
Duna sempre tá bem alta a vendagem na Amazon, já é bem normal. É um livro muito conhecido, né? Então, vive tendo promoções.
É. Não sei onde é que... Frank Herbert, ator...
Frank Herbert, procure por Frank Herbert.
Não, eu procurei aqui. Tá em primeiro em mais vendidos, hein? Tá em primeiro. Olha só.
Nossa!
Que doidão, esperado, né? Lançou o filme, como o Marcelo disse... Já é um dos mais vendidos, né? E ainda mais lançando o filme, o livro aqui com a capa do filme, tá em primeiro.
Só falta alguém falar como fizeram com o Senhor dos Anéis.
Ah, na verdade, né? Não é a capa do filme, tá? É uma edição de 2017, mas que eles pegaram esse nome Duna do filme, né? Já é uma coisa que veio da capa do livro, não foi inventado pra esse filme, né?
Falta quem chegar. O filme mal sair já tem um livro pra vender.
É, que coisa, né? E o box Duna da trilogia, mais o mapa de Arrakis, está também entre os 15 mais vendidos. Então, assim, galera tá correndo atrás, né? Ah, não vou nem dizer qual é um livro aqui que tenta os mais vendidos também, mas é triste que esse livro aqui esteja.
Deve ser...
De um certo juiz aí. Ex-juiz.
É o Morro.
É.
Que é a história de um morro e não de uma duna.
Exatamente. Então é isso, gente. Agradecer a presença dos amigos. Eu não... Janus disse que já sabia, mas eu não sabia que... Não lembrava, né? Que Peixoto era tão fã, assim, de Duna. Fiquei surpreso.
Já teve que ouvir Peixoto falando sobre Duna algumas vezes.
Luiz, nem só de mangá vive o homem, viu? Ou melhor, nem só de mangá vive Peixoto.
É, bicho, só fiquei surpreso aí. Então obrigado aí, Peixoto, Janúncio e Marcelo, pela presença aí mais nesse podcast. Esperemos aí que volte Duna para a gente assistir mais, né? Eu quero mais, quero mais, quero muito mais. Gostei bastante. Fiquei animado com o final. Apesar do final abrupto me deixou triste, mas me deixou animado para continuações. Deus sabe quando, né? Sei lá.
Uhum.
Então, obrigado a todo mundo que acompanhou até o final. E até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Tchau.